Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. O Judiciário é notícia. O Poder Judiciário continua presente nas páginas dos jornais nesta sexta-feira, dia 17. Não apenas por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade da lei da ficha limpa, ou pela condenação do jovem Lindbergh Alves, assassino da adolescente Eloá Pimentel, tema obrigatório em toda a imprensa nacional. Também a notícia a nomeação para o cargo de corregedor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal do juiz maranhense que em julho de 2009 proibiu ao jornal O Estado de São Paulo de publicar reportagens sobre investigações envolvendo o empresário Fernando Sarney. Da mesma forma, também é assunto jornalístico a constatação de que o Conselho Nacional de Justiça, recentemente reabilitado em seu papel de órgão de controle externo do Judiciário, investiga a baixíssima produtividade de algumas corregedorias regionais. O Globo informa, por exemplo, que no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quase não há registros de punições por atos contra o patrimônio público. Dos cerca de 4.200 acusados em processos por improbidade administrativa, apenas 11 foram condenados com sentença definitiva. Também chama a atenção da Corregedoria Nacional o fato de que praticamente não há processos disciplinares contra juízes na Corte Fluminense. Nos últimos dias, os jornais noticiaram que a primeira ação do CNJ neste ano foi aplicar a pena de aposentadoria compulsória ao desembargador Roberto Wider, que foi corregedor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por favorecer um amigo em sentenças judiciais. Também foi registrada a tentativa frustrada do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo de suspender o favorecimento de pelo menos 29 desembargadores no pagamento de supostos créditos trabalhistas. Chama atenção da mesma forma a denúncia contra um desembargador de Minas Gerais, acusado de chefiar uma organização criminosa que concedia decisões judiciais favoráveis a traficantes em troca de propina. Ainda em relação ao judiciário, publica-se nesta sexta-feira a sentença contra o jornalista Lúcio Flávio Pinto, editor do jornal Pessoal de Belém do Pará, condenado por haver publicado em 1999 denúncia contra o empreiteiro Cecílio Dorrego Almeida, falecido em 2008, apontado por ele como o maior grileiro da Amazônia. Detalhe: a justiça já havia anulado os registros imobiliários de quase 5 milhões de hectares no Vale do Rio Xingu, que C.R. Almeida dizia serem de sua propriedade. O jornalista foi condenado a pagar multa por ofensa moral, mesmo revelando-se que sua denúncia tinha fundamento. A mulher de César. Parece perseguição da imprensa ao judiciário? Essa é a percepção de muitos juízes. Mas observe-se a reportagem publicada nesta sexta-feira pelo Estadão. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais acaba de concluir uma licitação para gastar mais de R$ 600 mil na compra de lanchas. Entre os itens a serem adquiridos, a lista inclui 100 quilos de filé de bacalhau tipo porto, 4 toneladas de peito de frango sem osso, dezenas de toneladas de frutas, 3 toneladas e meia de queijos variados, 108 quilos de azeitona sem caroço e outras guloseimas. Ah, também estão encomendadas 5 toneladas de pão de queijo, uai. O documento especifica as marcas e destaca em vários trechos que os produtos devem ser de primeira qualidade, pois são destinados ao lanche dos desembargadores. O jornal lembra que o menor salário da magistratura em Minas Gerais é de R$ 20.677,83 para um juiz substituto. Um desembargador, como os que vão receber o modesto lanche, ganha cerca de R$ 24.000 por mês. Além disso, eles têm direito ao auxílio da alimentação, que é pago aos demais servidores do judiciário. Detalhe adicional: boa parte dos magistrados tem agenda oficial apenas na parte da tarde, período em que ocorrem quase todas as sessões das câmaras do Tribunal de Justiça, conforme lembra o Estadão. Uma mesma empresa, que já fornece alimentos para o Tribunal de Minas Gerais desde 2010, ganhou a concessão de todos os 6 lotes da licitação. Alguns integrantes do judiciário se queixam de má vontade e despreparo de jornalistas ao tratar de assuntos ligados à justiça. Mas, como se dizia da mulher do imperador romano, não basta que seja honesta. Também tem que parecer honesta. Na escalada de denúncias de corrupção que inunda o noticiário, o pano de fundo é a impunidade. E o judiciário tem tudo a ver com isso. Se os juízes honestos não se distinguem na massa de notícias negativas, vão todos para o mesmo balaio da imprensa.